בעזרת השם, דף י' ד' את הדרש ברבה, תרלת פסוע בימין זנו ודף שלום עליכם. סתמוס דף י' ג' עמוד ב', נדס מטרסיר אליה ג'יבאשו. נוקומס דלין, נתן למען פעלה ברייתה. מדביק אדם, תורה לביאים וכתובים כאחד, דבי רבי מאיר. פעל רבי מאיר, נותן אין פרובלמה, זה פסוע, פגע, אין חולו סוד ג'פרגמים, אלי סקרבי לה תודו תנח. הוא חומש, הוא ליבר דוס פרופטס, יוס כתובים. Ou se a pessoa pega um Chumash Nevim Tuvim e coloca num rolo só, ele gruda tudo junto, não tem nenhum problema. Mesmo que vão ter momentos que folhas dos Nevim vão estar sobre folhas do Chumash, não tem nenhum problema. Porque se trata de um rolo só, um livro só, o que é proibido é que a pessoa pegue um livro de Nevim e coloque sobre o Chumash. Isso sim, mas se trata de um rolo só, não tem nenhum problema. Rabi Dom Meir, Torah bifne atzman, Nevim bifne atzman, Ktuvim bifne atzman. Fala, Bila, que não. A pessoa não pode fazer um rolo só com todo o Tanakh. Pode ter um rolo para o Chumash, um rolo de pergaminho para o Nevim e um rolo para os Ktuvim. Vachachamim Umbrim, falam os sábios, Kol Echad Vechad bifne atzman. Falam os sábios que a pessoa não pode fazer um rolo só para todos os Nevim juntos. Cada filho de, livro de profeta tem que ter um livro independente. Ou seja, conforme a Bíblia, é necessário que seja claro para todos que temos três categorias. Temos Chumash, temos Nevim, temos Ketuvim. E conforme os Chachamim, é necessário que seja claro que o livro de Yoshua é um livro. O livro de Shoftim é outro livro, assim por diante. Não pode ter um livro só, um rolo só, com todos os profetas. Amar a Bíblia, fala a Bíblia, uma prova para a sua opinião. Mas se bebai dos benzunim, cheio Shmone Nevim Dubakim Keha, Baitus Benzurin tinha um rolo só com os oito livros dos profetas. A Pira Beazaber Azrea e Beazaber Azrea tinha apoiado isso. Então a prova contra Hachamim, que dizem que não pode ter um livro só com todos os profetas. Hachamim Omrim, Lo Ayulo Ela Echad Echabefnetzmo. E a maioria dos sábios discute que não, Baitus Benzurin tinha os oito livros dos profetas, mas para cada profeta tinha um livro independente. Amarei de fazer uma seve viu de fazer no Torá nevim que tu vimi do baquin que cada deixaram farei como era bem aí, mas certa ocasião trouxeram um rolo só com todo o Tanakh e eles validaram, permitiram isso. Aparentemente ali é como era bem, não tem nenhum problema ter um rolo de pergaminho só com todo o Tanakh. Bem chumash le chumash el Torá arba shitim. Quando um sofer, um escriba vai escrever um sefer Torá, ele terminou um Chumash, digamos, o Chumash Bereshit, ele terminou no meio da página. Ele vai começar o Chumash Shmot. Ele tem que deixar quatro linhas vazias, para estar claro que estando de Chumashim diferentes. Assim também se vão escrever, num rolo, todos os livros dos profetas, por exemplo. Terminou um livro no meio da página, deixa quatro linhas, para começar o próximo livro, para estar claro que se tratam de dois livros. O Benavi Sheshnemassar, Shaloshitim, numa situação que vão escrever o Treassar, os 12 livros mais curtos, que é essa coletânea de 12 profetas, é um livro só. E então, se o Sofer acabou de escrever um livro na metade da página, ele deixa 3 linhas vazias. Porque os Treassar são 12 livros de profetas, são livros mais curtos que foram colocados num livro só. Então, para separar entre um profeta e outro, deixa 3 linhas só. Porque na prática, essa dá de um livro inteiro dos 12 profetas. O Messai Milemat, o Matri Milemat. Caso o Sofer terminou de escrever um livro do profeta, por exemplo, do Chumash, no final da página, ele começa o próximo livro, no começo da próxima página, não tem que deixar as 4 linhas. Vamos ver por quê. Fala Matan Armadice Abraita. Arotzei medabek Torah Nevim Ktuvim, que Echad medabek veose berosho kedelagol, amut, o besofo kedelagol ekef. A pessoa que ele quer ter um rolo só de pergaminho com todo o Tanakh, Torah Nevim Ktuvim. Então o que ele faz é o seguinte: ele vai ter só uma haste de madeira no começo do rolo, e no final ele não vai ter nenhuma haste. No começo do rolo, no começo, antes de Bereshit, ele tem que ter um pedaço de pergaminho sobrando, que é suficiente para cobrir toda essa haste de madeira. A haste é a coluna vertebral do rolo, que se usa para enrolar. tem que ser coberto com um pergaminho em branco. E no final do rolo, que não tem nenhuma haste de madeira, tem que deixar um pedaço de pergaminho em branco o suficiente para enrolar todo o rolo. Ou seja, vamos ver na frente que essa é a forma que se faziam os livros dos profetas. Um rolo de pergaminho de Nevi'im e também de Ketuvim. Tinha uma haste de madeira no começo. Então, para que a tinta do começo do livro não encoste na haste e se desgaste, então se deixa um pedaço de pergaminho em branco para cobrir essa haste. No final não tinha nenhuma haste. Então, quando a pessoa chegava no, enrolava o final do livro, tinha que ter um pergaminho em branco para enrolar todo o rolo de pergaminho para proteger o rolo. Essa forma que se faz um rolo só, que tenha também todo a Torá, todo Nevi'im, todo Ketuvim. O Meisem Elemato Matrim Elemato, como a gente viu antes, se o Sofer terminou de escrever um livro no final da página, ele começa o próximo livro no começo da próxima página. Vim Balachtochote, começamos de Udalet em cima. Se o dono desse rolo, ele quer separar entre os livros, ele pode. Amai que amar. O que a Breta veio dizer com isso? É óbvio que ele pode. É melhor ter livros separados. Amai que amar. O que a Breta veio dizer é o motivo. Shim Balachtochote. O motivo que quando o Sofer termina de escrever um livro no final de uma página, ele começa logo no começo da próxima página, no próximo livro, não deixa as quatro linhas separado, é porque a pessoa que tem esse rolo, ele pode chegar a querer dividir entre os livros, separar os livros. E se ele for separar, vai ficar estranho ter essas quatro linhas vazias no começo, antes do começo do livro. Então, por isso, a pessoa, o Sofer vai escrever o próximo livro logo no começo da próxima página. Urmini, pergunta mais sobre isso. Tchilat Sefer v'sofok de lagol. A Breta diz que quando se escreve um rolo de pergaminho, tem que deixar no princípio e no final do rolo que delagol aparentemente significa a medida para enrolar. A questão é que delagol mai é para enrolar o quê? E que delagol amud kasha ekef. Sempre deve dizer que tanto no começo ou no final tem que deixar pergaminho vazio para enrolar o haste de madeira. Então, isso vai contra a Breta de antes, que diz que no final do rolo de pergaminho temos que deixar um pedaço em branco para enrolar o rolo inteiro. E que dela agora é que? Cachamo? Isso é a Breta veio dizer que tanto no princípio quanto no final tem que deixar um pedaço em branco para enrolar o rolo inteiro. Isso também vai contra a Breta de antes, que diz que no princípio do rolo tem que deixar pergaminho em branco para enrolar a haste de madeira. A coluna do rolo. E como fica isso? Amarav Nachman Bar Yitzchak. Fala Nachman Bar Yitzchak. Realmente são duas medidas diferentes. No princípio do rolo tem que deixar pergaminho em branco para enrolar a haste de madeira. No final, que não tem haste, deixa o pergaminho em branco para enrolar o rolo inteiro. Ravash Amar Kitane aí Besefer Torah. Fala Ravash que não tem nenhuma pergunta. A Breta de antes se trata de um rolo só que tem todo o Tanakh. Aqui se trata de um rolo do Sefer Torah, tem só o Humash. Que também não fala essa Breta. Kolas Farim Nivalim Itchilatan Lesofar. Fala essa Braita, que quando um livro de Nevi'im ou um livro de Ketuvim é escrito, só se tem uma haste no princípio, a haste de madeira, no final não tem. Então quando se termina de ler, tem que se enrolar todo o livro até o final. Já um Sefer Torah tem duas hastes, como a gente sabe, uma haste no princípio e uma haste no final, e quando se termina de ler, a pessoa está no meio de uma paraxá, ele pode só fechar. Ele não tem que enrolar nem até o começo, nem até o final. Ele tem uma haste no começo, uma haste no final. Então, a Breita que a gente acabou de ver se trata do Sefer Torah. Que no começo do Sefer Torah e no final, que tem haste de madeira, tem que deixar um pergaminho em branco o suficiente para enrolar essa haste de madeira, para que a tinta não se desgaste entrando em contato, em atrito com a haste de madeira. A Breita de antes se trata de todo o Tanakh escrito num rolo de pergaminho, então vai ser sido como o livro de Nevi'im que tu vim para estar claro que esse livro, esse rolo não é só do Sefer Torah, então vai ser escrito como os livros de Nevi'im que tu vim, com uma haste no princípio, sem nenhuma haste no final, só com esse pergaminho em branco para enrolar todo o rolo no final. Amar Abelezer Berabitzadou, Kachayu Kotvei Sfarim Shebirushalayim Osim Sifrei. Fala, beleza, Bertzador, que esse era o costume dos escribas em Jerusalém, como a gente acabou de ver essa breta. Então, ele vai falar a breta. Eu não sei se efetuará, lorco e o teu ale que for, velo e que foi o teu alorco. Fala a breta que, a priori, o sofeta tem que escrever o Sefer Torah de certa forma. Que o cumprimento do Sefer Torah, ou seja, da parte de cima do pergaminho até a parte de baixo do pergaminho, o comprimento, o orech, tem que ter a mesma medida do que o hekef. O hekef é o perímetro. Ou seja, quando se enrola todo o Sefer Torah, formamos um círculo. O perímetro, o comprimento em volta da circunferência desse rolo, tem que ter a mesma medida do que o comprimento do Sefer Torah. Não pode ter nem o comprimento maior do que esse perímetro, nem o perímetro maior do que o comprimento. Isso a priori. Vamos ver na frente que se o escriba não escreveu assim, o Sefer Torah é válido. Shalut Rebbe, Shiur Sefer Torah Bekama. Perguntaram para Rebbe, se o Sofer escreve com um tamanho normal de letra, quanto tem que ser o comprimento do pergaminho? Para que no final das contas o comprimento do pergaminho seja igual ao perímetro da circunferência em volta do rolo. Amalem Begvir Shisha. Falou Rebbe que se o Sofer vai escrever com Gvir, o couro do animal é composto por duas partes. E as duas partes juntas são chamadas de gvi. Então, o couro mais grosso. Se separa essas duas partes, a parte de cima, a parte mais fina, o klaf, é o pergaminho que se usa hoje em dia. E a parte de baixo, o dos sustos, é um pergaminho mais grosso. Fala, Rebbe, se vamos escrever o Sefer Torah como se escrevia antigamente com o pergaminho grosso, gvi, as duas partes juntas, então, o comprimento do Sefer Torah tem que ser de 6 tfahim, 60 centímetros aproximadamente. Dessa forma, quando vamos enrolar todo o Sefer Torah, vamos ter um rolo só, o perímetro desse rolo vai ser de 60 centímetros também. Beklav, Bekama, perguntaram para Rebbe o que acontece se o Sofer vai escrever o klav, o pergaminho de hoje em dia, o pergaminho mais fino, e Neudel. Rebbe não sabia quanto tem que ser o comprimento do Sefer Torah. Ravuna katav 70 sifr doraita velo itra me lei elachat. Ravuna escreveu 70 sifr torá e só conseguiu acertar o tamanho da letra para que o comprimento seja igual ao perímetro em um dos sifr torá que ele escreveu. Ravacha Bariakov katav chad amashka de igle ve itra me lei. Ravacha Bariakov escreveu um sifr torá com couro de um bezerro e ele conseguiu fazer de primeira o comprimento igual ao perímetro. Alguns sábios, eles se impressionaram muito com isso e sem querer botaram um olho gordo em Ravacha Bar Yaakov e ele faleceu por causa disso. Logo, o perigo do olho gordo. Falaram os sábios para Ravamuna. Katav Rabiami Arba Mea Sefretura. Rabiami escreveu 400 Sefretura. Amaleu Dima Torat Sivala no Moshe Katav. Falou o sábio, não pode ser que a Bíblia escreveu 400 Sefer Torah. A pessoa não consegue escrever a vida inteira dele 400 Sefer Torah. Deve ser que a Bíblia escreveu 400 pergaminhos com o Pasuk Torah Sivala no Moshe, que tem esse apelido de Torah, que começa com a palavra Torah. Ele escreveu esse Pasuk nesses 400 pergaminhos para entregar para as pessoas ensinarem os filhos. Esse é o primeiro Pasuk que se ensina uma criança. Amalei Rava Rabizeira, Natar Rabianai Arba Mea Carme. Falou Rava para Rabizeira, Rabianai ele plantou 400 vinhedos. Amalei Dima Stein Kereged Stein Vachat Yotzezana. Falou Rabizeira, não pode ser que ele plantou 400 vinhedos grandes? Deve ser que ele plantou 400 vinhedos bem pequenos, que são duas vinhas em vez de outras duas vinhas e uma vinha no meio. Essa é a estrutura mínima de um vinhedo. Fala na Meitve, perguntando para Rebbe. O que Rebbe disse? Que se escreve um Sefer Torah com Gvi, o pergaminho grosso, as duas partes juntas. Então o comprimento tem que ser de 60 centímetros, mais ou menos 6 tfahim, que vai ser igual ao perímetro do rolo inteiro. Pergunta mais sobre isso. Aron Shasa Moshe Amatei Vachetzi Orko Vama Vachetzi Rokpo Vama Vachetzi Komato. Arca do pacto, Aron Abrit, arca sagrada que Moshe Rabbeinu construiu, como a Torá dá as medidas, 2,5 amot de comprimento, 1,5 amot de largura e 1,5 amot de altura. Be'amá bat shat tfahim. Fala, Bimi, o amá que Moshe Rabbeinu usou uma má medida de 6 tefachim. Cada má 6 tefachim, aproximadamente 60 centímetros. Então, o comprimento de 2 amot e meio, então somamos para cada má 6 tefachim, então chegamos em 15 tefachim. A largura e a altura era de 1 amá e meio, então chegamos em 9 tefachim. Essas são as medidas da arca sagrada, conforme Rabbi Meir. Ve'aluchot orkan shisha ve'ruchman shisha ve'uvyan shlosha. As tábuas da lei, as segundas tábuas da lei que não foram quebradas, estavam dentro da arca. Vamos lá na frente também, as primeiras tábuas estavam na arca, mas agora nós vamos mencionar as segundas tábuas da lei. A largura e o comprimento era igual, 6 tefachim. A grossura, a espessura era de 3 tefachim. Murachot keneged orkon shel aron. As tábuas da lei estavam dentro da arca sagrada. Então o comprimento da arca sagrada media 15 tefachim. A largura das tábuas da lei estava em frente ao comprimento da arca sagrada. Então, as tábuas da lei estavam na perpendicular. A parte de cima e a parte de baixo estavam logo em frente ao comprimento da arca sagrada. A arca sagrada é como um retângulo, então temos as bases do retângulo, é o comprimento. E então temos o comprimento das tábuas da lei paralelo à largura da arca sagrada, a largura das tábuas da lei, de direita para a esquerda, paralelo ao comprimento da arca sagrada. Então, como fica isso? Kama luchot ochlot, baro, shnemazar tefachim. Temos as duas tábuas da lei ocupando espaço. O comprimento da arca era de 15 tefachim, temos duas tábuas. Cada tábua media a largura de 6 tefachim, temos 12 tefachim no total. 12 tefachim estão ocupados já, do comprimento. Nishtairu sham shloshat tefachim, sobraram 3 tefachim, que temos 15 de comprimento. Semen tefach etzor ekotezeh vechetzor ekotezeh. Farbi mi, um tefach era ocupado pela grossura das paredes, meio tefach para uma parede, meio tefach para outra parede. Isso ocupava parte do comprimento interno da arca. Nishtairu sham shnei tefachim, sobraram 2 tefachim. Shebem sefer Torah munach. Nesses 2 tefachim, esses 20 centímetros aproximadamente, tinha lá um Sefer Torah. Shneimar, en baron rak, o passo que só tem na arca somente. Shneluchot avanim, atenia sham Moshe, ma en baron rak, porque o passo que escreve assim, só tinha somente. Miut achar miut, ve miut achar miut, ela rabot. Recebemos que se interpreta dessa forma, que quando a Torah fala, dessa, limita duas vezes, a Torah vem incluir algo novo ao passo. Fala bimir, ela rabot, Sefer Torah, shemunach baron. O Sefer Torah estava dentro da arca sagrada, ocupando esses 2 tefachim. Pirnasta Aron Leorko. Então, nós sabemos como o comprimento interno da arca sagrada era ocupado pelas tábuas da lei, pela espessura das paredes e pelo Sefer Torah. Seu Parnes Aron Leorko. Como é que fica a largura do Aron? Kama luchot ochlot ba Aron. Shishat tefachim. Vimos já que o comprimento das tábuas da lei estava paralelo à largura da arca. Então, o comprimento era de 6 tefachim, isso está ocupado. A largura da arca era de 1 amá e meio, conforme ele vive, são 9 tefachim, cada amá 6 tefachim. Então, nós teremos 3 tefachim. Ocupamos já 6 tefachim, sobraram 3. Semen tefach etzio lekotezé, etzio lekotezé. Excluímos um tefach, porque é a espessura das próprias paredes. Meio tefach para uma parede, meio tefach para outra parede. Nishtaru sham shnei tefachim. Sobraram 2 tefachim. Shelo yeh sefer Torah nichnas ve'yotzei kshehu dachuk. Farmir, esses 2 tefachim eram usados para colocar o sefer Torah lá e para retirar, para ter espaço para as mãos entrarem tranquilamente. Assim explica Rabbi Meir. Rabbi Yehuda omer be'amah bat chamisha tefachim. Rabbi Yehuda discute com Rabbi Meir. Fala Rabbi Yehuda, o amah, essa medida que Moshe Rabbeinu usou para construir a arca sagrada, cada amá era 5 tefachim, não 6, como disse Rabi Meir. Aluchot orkan shisha, rochman shisha, ve'uvyan shlosha, munachot berko shel aron. Então, Rabi Meir concorda que as medidas das tábuas eram 6 tefachim de comprimento, 6 tefachim de largura, 3 tefachim de espessura. Estavam colocados na perpendicular, o comprimento das tábuas da lei estava na perpendicular ao comprimento do aron. Então temos comprimento paralelo à largura e temos largura das tábuas da lei paralelo ao comprimento da arca sagrada. Então, kama luchot ochlot baro, 12 tefachim. Então, Rabi Yehuda disse que o amá do Aron era de 5 tefachim cada amá. Então, temos 2 amot e meio para o comprimento. Chegamos em 12 tefachim e meio. E temos 1 amá e meio de largura. Então, chegamos em 7 tefachim e meio, conforme Rabi Yehuda. 12 tefachim do comprimento do Aron está ocupado pelos 12 tefachim das tábuas da lei. Então sobrou, sobrou só meio tefach. 5 centímetros aproximadamente. Esse meio tefach é a espessura das paredes. Cada parede fala, Rabi Yehuda media 1/4 de um tefach. Tudo está ocupado no comprimento da arca. Comprimento interno. Então fala para a pirnasta Aron Leorco, seu parnesto Aron Leorco, como é que fica a largura da arca? O comprimento está ocupado. Kamalochot ochlot baro, shishat fachim. Vimos já que o comprimento das tábuas está paralelo à largura. As tábuas estavam deitadas. Então, o comprimento das tábuas é de 6 fachim, ocupando 6 fachim da largura. Nishter sham tefach umertza. A largura era de 1 amá e meio. Cada amá, conforme a Bíblia, é de 5 tefachim, então temos 7 tefachim e meio de largura. Então, 6 tefachim estão ocupados, sobraram 1 tefach e meio. Semen chatzit tefach, etz pelekot ezé. Meio tefach é a espessura das paredes, como a gente viu, nishter sham tefach, sobrou 1 tefach. Shebou amudim omdim. Nesse tefach que sobrou, tinha lá 2 hastes de prata. As 2 hastes estavam, uma de cada lado das tábuas da lei, como se fossem as 2 hastes de madeira do Sefer Torah. Então essas 2 hastes juntas ocupavam essa largura de um tefach, 10 centímetros aproximadamente. Shemaya pirona salua melech shlomo, meatzer levanon, amudava saqueset, zahar mekavu argamar. Como diz o pasukim shira shirim, amudava saqueset, esses hastes de prata. Vergasi shigru bor plishtim, doron eluke Israel, munach mitzido. Fora da arca sagrada, era carregado junto o baú que os filisteus mandaram para o povo de Israel, mandaram para Hashem. Sabemos que os plishtim capturaram a arca sagrada, foram castigados e devolveram. E devolveram os utensílios que eles roubaram dentro de um baú. Esse baú também era carregado do lado da arca sagrada. Shemar v'tkezav asher ashevotem o asham, tasimu be'agaz mitzido v'shalachtem oto v'alach. V'alach sefer Torah munach. E sobre esse baú, o Sefer Torah era colocado. Então, conforme a Bíblia, o Sefer Torah não estava dentro do Aron, dentro da arca, estava fora, sobre esse baú. Shinemar, lakoch Sefer Torah, ze, ve'samtem oto mitzad Aron brit Hashem. Mitzad o munach, lo betocho, falou o pasuk, conforme a Bíblia, coloque o Sefer Torah do lado da arca, ou seja, do lado de fora, e não dentro. Umani mekayem em be'aron rak. Conforme Rabi Yehuda, o que o pastor veio dizer? Só tem na arca, somente. Conforme Rabi Meir veio dizer que dentro da arca estava também o Sefer Torah. E conforme Rabi Yehuda, o Sefer Torah estava fora. De Rabot, viramos a página Shevrei Luchot Shemunachim Baruch. Conforme Rabi Yehuda, a Torah veio incluir os pedaços das primeiras tábuas da lei, que Moshe Rabbeinu quebrou. Estavam embaixo das segundas tábuas da lei. Vem essa cadada que Sefer Torah e que foi Vav tefachim, merdi koshesh bekefo shlosha tefachim, yesh bo rochav tefach. Pergunta agora, o que disse Rebbe? Que quando você escreve o Sefer Torah com a letra normal, o comprimento tem que ser de 6 tefachim, 60 centímetros, que essa é a medida do perímetro em volta do rolo, quando o rolo está tudo fechado. Pergunta agora, sabemos que temos uma circunferência que tem 6 tefachim de perímetro, o diâmetro, a largura da circunferência de 2 tefachim. Temos uma circunferência de perímetro de 3 tefachim, então o diâmetro é de 1 tefach. Então fala aqui que se temos esse perímetro de 6, a largura do Sefer Torah do rolo é de 2 tefachim. Então pergunta para a Rebbe da opinião de Rebbe Meir. Begueva de Nzeidoni Glal, Nafish Leimi Trei Tifcha, Ravcha de Beni Beni Betrepush Reichiatif. O que disse Rebbe Meir? Que dentro do Aron sobravam 2 tefachim, lá o Sefer Torah estava colocado. Agora, chegamos que o Sefer Torah da época tinha o diâmetro de 2 tefachim, 20 centímetros aproximadamente. Então, quando se terminava de ler no meio, não se enrolava tudo sem aventurar para o começo ou para o final. Podia só se fechar. Então, como é que iam colocar o Sefer Torah fechado na metade, num espaço de dois tfachim? A largura seria maior do que o espaço? Amar Avraham Bar Yaakov, Sefer Azara, Letrilaton Nigla. Fala Avraham Bar Yaakov que o Sefer Torah que era lido no Mishkan, no Bet HaMikdash, não era como o Sefer Torah da sinagoga, que tinha uma haste no começo e uma haste no final. O Sefer Torah, ele era, só tinha uma haste no começo, e quando se terminava de ler, se enrolava ele tudo para o começo. Então, ele media assim dois tefachim de largura sempre quando estava fechado. E cabia nesse espaço, pelo menos que não cabia. Se você tem um espaço de dois tefachim, ao que mede dois tefachim de largura, não cabe lá. Então, como é que se fazia? Amaravashi declara que purta declara que ele fala Ravashi conforme Rebbe Meir se desenrolava um pouco o Sefer Torah para ter a largura menor do que dois tefachim. O que sobrou, o que foi aberto, era enrolado e era colocado em cima do Sefer Torah. Então, não tem pergunta. Rebidami kame deleite arga Sefer Torah eichi hava yatif. Rebidá disse que o Sefer Torah não estava dentro da arca sagrada, como a gente viu que não cabia conforme Rebidá. Estava fora, estava sobre o baú que os filisteus mandaram. Então, antes do povo de Israel receber esse baú, onde é que o Sefer Torah estava colocado? Mas dá para Havanafik meneviati vilavei Sefer Torah. Tinha uma tábua que sobressaía embaixo do Aron, embaixo da arca, e lá o Sefer Torah era colocado. Pergunta na vira Bimir, Haimitzad Aron Mayavidle. Como é que Rebbe Meir vai explicar o passo de Rebbe Yudá? Rebbe Yudá disse que o Sefer Torah estava fora da arca. Então, isso é um passo. Mitzadaru, do lado da arca. E conforme ele viu, o Sefer Torah estava dentro da arca. Como que ele vai explicar esse passuco? Conforme ele viu que o passuco ele dizia, coloque o Sefer Torah dentro da arca, porém no canto. Não coloque o Sefer Torah no meio, entre uma tábua e outra. Coloque as tábuas de um lado e o Sefer Torah de outro. Viravimira mudim echavu kaimim. Perunamirá. Onde é que estavam esses pilares, esses hastes de prata, conforme Rebbe Meir, conforme dessas hastes estavam dentro da arca, e conforme Rebbe Meir não tem espaço para isso, então como é, onde é que estavam essas hastes? Vamos embarar. As hastes, conforme Rebbe Meir, estavam fora da arca, conforme Rebbe Meir, estavam dentro. Rebbe Meir, Shivrelo Chodemunachim Baron Minale. Pergunta, de onde Rebbe Meir aprendeu do Pasuk que os pedaços das primeiras tábuas da lei que Moshe Rabbeinu quebrou estavam dentro da arca. Como é que ele sabe isso? Rebbe aprendeu isso do Pasuk em Baron Drak, como a gente viu antes. Mas Rebbe já usou isso, esse Pasuk para dizer que o Sefer Torah estava dentro da arca. Como é que ele, onde ele aprende que também os pedaços das Lohot estavam dentro da arca? Na Afkalei Medravuna aprende o que diz Medravuna de Maravuna. Mas ele tem o que diz do Pasuk. Ashenikra Shem Shem Hashem Tzvaot Yoshem Akruvim Alav. O pastor se refere à arca sagrada menciona duas vezes o nome de Hashem. Shem Shem. Por quê? Meramente Shelochot e Shevereluchot Munachim Baaron. O que o pastor veio dizer, fala Ravuna, é que as duas tábuas da lei estavam dentro da arca. O nome de Hashem refere às tábuas da lei porque, como sabe, a Torá é composta por nomes de Hashem. Veida, Hamibayra, que Rabbi Yohanan, porém, Rabbi Yudá, usa esse pastor para o que disse Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Shem Bar Yochai. Disse Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Shem Bar Yochai. Meramente Hashem, Vechol Kinoyav, Munachim Baaron. O que o pastor veio dizer, Shem Shem, o nome e o nome, veio dizer que dentro da arca sagrada estava escrito todos os nomes de Hashem. Num pergaminho. Veida Hanem Baer Eleach. Pergunta também, ele meio que tem que explicar assim o pastor. Amanhã, realmente. Shem Shem veio dizer que todos os nomes de Hashem estavam escritos dentro da arca sagrada num pergaminho. Então, de onde Rebbe Meir aprendeu dos psukim que também os pedaços das primeiras tábuas da lei também estavam na arca. Nafkalim de Tanar Yosef, de Tanar Yosef. Aprendeu da breta de Rebbe Yosef. Asher Shibarta Vesamta. Menamet Shaluchot Vishibre Luchot Munachim Baron. O pasuk fala que as segundas tábuas da lei vão ser escritas como as primeiras e coloquem as tábuas da lei na arca sagrada. O pastor aproxima as primeiras tábuas da lei à palavra coloque. Então fala a Breit que o pastor veio dizer coloquem todas as tábuas da lei. Também as segundas, também os pedaços das primeiras tábuas dele estão dentro da arca. Daqui Ebimir aprende isso. Veida Ramu Ibarak de Nishlakish, Ebimir que já sabe isso do Pasuk, En Baron Rak, aprende outra coisa do Pasuk. Como disse Reish Lakish, Damar Yishlakish, Asher Shibarta, Amado Akadosh Baruch Hu Moshe, e Asher Kuchacha Shibarta. Asher Shibarta significa Yeshar Kuchacha. Hashem disse, você fez muito bem de ter quebrado as tábuas da lei. Como os nossos sábios nos ensinam, que se Moshe não tivesse quebrado as primeiras tábuas da lei, o povo de Israel teria sido muito mais castigado por causa do bezerro de ouro. Lole. Então Hashem está elogiando Moshe Rabbeinu. Continuamos na armadilha de Sabreta. Sidrash Nevi. Qual é a ordem dos livros dos profetas? Os oito livros. Yoshua, primeiro Yoshua, depois Shoftim, depois Shmuel, Melachim, depois Irmial, depois Yehezkel, em seguida Yeshaya, e por último, Veshnei Masar, o livro de Treassar, aquele compêndio de 12 livros curtos. Pergunta. Merdi Hoshea Kadim, Dirtiv Tchilad Yiber Hashem Hoshea. Profeta Yoshea profetizou antes de Yeshayahu, fala Gemara aqui. Como diz o Pasuk, Tchilad Yiber Hashem Yoshea, no princípio Hashem falou para Yoshea. Pergunta, Vechim, Yoshea Yiber Tchilad. Yoshea foi o primeiro dos profetas? Com certeza não, mas Moshe é do Yoshea. Kama Nevim, Ayu. Tínhamos muitos profetas antes de Yoshea também. Mas Rabi Yohan, Shea Tchilad Yiber Nevim, Shea Nitnaveu, Boto Apere. O Pasuk diz, Tchilad Yiber Hashem Yoshea, é que Yoshea foi o primeiro dos quatro profetas que profetizaram naquela mesma época. Veio eles e são Hoshea, depois Yeshaya, depois Amos, depois Micha. Então, o Likad meu Hoshea Bereisha. Então, o livro de Hoshea deveria vir antes do livro de Yeshaya. Yeshaya veio depois de Hoshea. Fala aqui não. Kiban dechtiv nevoate gabe Chagai Zechariah o Malachi, ve Chagai Zechariah o Malachi sov nevim avu, chashiv lei beadai. Uma vez que o livro de Hoshea foi colocado junto com o livro de Chagai Zechariah e Malachi, o livro de Treassar, os 12 livros mais curtos, então por isso o livro de Hoshea vem depois do livro de Yeshaya. Pergunta, Benichtev, Lehudev, Lekadmi, por que não escreveu o livro de Hoshea separado, não dentro desse compêndio de Treassar, e coloca o livro de Hoshea antes do livro de Yeshaya? Maid de Zutar Mirchas. Aqui não, porque uma vez que o livro de Hoshea é curto, se vai ser escrito sozinho, existia um risco que esse livro seja perdido ou esquecido lá ali. Então, esse livro de Hoshea foi colocado junto com os livros curtos dos 12 profetas, o Treassar, para que seja preservado. Por isso vem depois do livro de Yeshaya, mesmo que Hoshea profetizou antes de Yeshaya. Período Merdi, Yeshaya, Kadim, Irmial e Yehezkel. O profeta Yeshaya profetizou antes de Irmial e de Yehezkel. Likad Yeshaya Bereish, então por que o livro de Yeshaya vem depois de Yehezkel? ומכיוון אני מלאכים סוף החורבנה, וירמיה כולו חורבנה, ויחזקאל רשע חורבנה וסייפה נחמתה, וישע כולו נחמתה, סמכין על חורבנה לחורבנה ונחמתה לנחמתה. חספון אמרה כי ופינאו דו ליבר של מלאכים, מניסיונה דיסטריסון דו בית המקדש. אינטאו, פייס נתידו לזה קולוקאו ליבר של ירמיה דפויס, ליבר של ירמיה סחפרי תודו הדיסטריסון דו בית המקדש. ודפויס מוסקולוקאו ליבר של יחזקאל נאורדן, porque essa ordem faz mais nexo. O princípio do livro de Yehezkel menciona a destruição do Beit HaMikdash, o final menciona o consolo, a Nechamá, do povo de Israel. E depois vamos colocar o livro de Yeshaya, que todo se trata do consolo do povo. Então essa ordem faz mais nexo, para entender exatamente como do Hurban chegamos no consolo, temos essa progressão, mesmo que Yeshaya profetizou antes de Irmiah e Yehezkel. Sidrash Ketuvim, a ordem correta dos livros dos Ketuvim. Rut, primeiro Rut, Sefer Teilim, depois os Salmos, Veiov, o Mishle, Koelet, Irashirim, Vekinov, Daniel, Miglat Ester, Ezra, Medivrei Yamim. Essa é a ordem. O Remanda Mariov, Bimimoshe, Alikar, Mileiov, Bereisha. Conforme a opinião que diz que Iov, Jó, ele viveu na época de Moshe Rabbeinu, então o livro dele deveria ser o primeiro do livro de Ketuvim. Porque o livro de Iov se trata de muitas tragédias, castigos, valendo o que ele sofreu. Não é bom começar os Ketuvim com um assunto desses. Então começamos com Rut. Pela Rut, não é Puranuti. O livro de Rut, Megilat Rut, também se trata de tragédias, fome no povo de Israel, além a destruição da família de Elimelech, que aconteceu com Naomi, tragédias também. Não apura no de Hitler Harit. É verdade, tem de tragédias, mas o final é bom. Da Mara Bilhan, disse a Bilhan, Lama Nikrash Marut, por que ela é chamada de Ruth? Shatsam Mena David, rival é a casa de Rubens, Shalom e Tishbarot. Ela se chama Ruth porque vem da palavra rival. De Ruth saiu Davi da Melech, que rival deu muita satisfação a Hashem com os cânticos dos salmos e com os louvores. Então, de Ruth saiu algo muito bom, Davi da Melech. Então, vamos colocar Ruth no princípio dos Ketuvim. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos continuar esse assunto e vamos ver se os próprios profetas escreveram seus livros ou se eles profetizaram e outras pessoas escreveram em nome deles. Com muito mais, meu pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.